tarde da Renascença com Ana Galvão, de segunda à sexta, das 4 da tarde às 8 da noite.
Temos aqui um pediatra connosco, o Dr. Sérgio Neves. Olá, Sérgio, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde.
Bem, para já, não és nada daquilo que eu imaginava, porque eu tenho uma imagem feita dos pediatras, que são senhores de longas barbas brancas. E tu não tens nada, tens barba, mas não branca ainda. És muito novo, não és? És pediatra há quantos anos, Sérgio?
Mais ou menos, já há 8, 9, 10 anos.
Bom, já vamos falar dessa profissão de pediatria. Antes de mais, eu vou-te perguntar se nós pais, e já que queremos falar sobre esta questão de hiperatividade, porque os pais agora estão a passar de facto muito tempo com os filhos, mais do que é habitual por causa das férias. E temos lido alguns artigos que tentam tratar disto e fazer dicas sobre esta questão, se há de facto muita hiperatividade. Ou é um mito?
Bom, Sérgio, há aqui duas questões muito importantes. Uma coisa é, os rótulos são perigosíssimos e a situação da doença ou o normal dentre os seus extremos próximos da patologia ou não. E portanto uma criança e um adolescente é único. A sua família é única e o seu contexto também é muito próprio. Portanto, quando falamos em perturbação de déficit de atenção e hiperatividade, falamos de uma doença.
Mas são duas coisas diferentes. Hiperatividade é uma coisa, não é? Falta de atenção, ou síndrome de déficit de atenção é outra.
Portanto, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção pode ter os dois componentes, ou seja, uma atividade excessiva, de difícil controlo, e por outro lado, o déficit de atenção é manter a atenção numa atividade que exige concentração. Pode ser isolada, e nos adolescentes, por exemplo, nota-se mais a dificuldade em concentrar-se e não tanto um movimento excessivo. E nas crianças mais pequenas nota-se mais essa excessiva energia difícil de controlar.
Ok. E estavas a contar que cada cenário é um cenário, cada família é uma família e cada criança é única.
Exatamente. E, portanto, antes dos 5, 6 anos é difícil fazer este diagnóstico. E, portanto, muitas vezes existem estratégias que já se podem ser aplicadas em algumas situações que são mais difíceis, mas a patologia em si é diagnosticada por comportamento e por contexto, não só na escola, no infantário, em questões sociais e também na família. Portanto, o diagnóstico é sobretudo clínico, com dificuldade desta criança em desempenhar as suas competências e as suas tarefas de aprendizagem, de controlo e de interação social.
Agora, a minha questão é que, por exemplo, eu acho que há 30 anos não se falava tanto desta, não se levantava tanto esta questão. E há inclusivamente países no mundo onde nem sequer se referencia este tipo de problemática, estou a fazer aspas, com as crianças.
E por aí daí vem a família. A família é um pouco o reflexo da cultura e, do contexto étnico também de cada família e de cada país. E portanto, as crianças no norte também brincam mais no exterior, exteriorizam mais a energia, contactam mais com a natureza, estabelecem também outro tipo de relações, de interações que não é só no tablet, no telemóvel, uma contenção dentro de salas fechadas nos infantários. E isso traduz também na forma como a criança pode exteriorizar a energia, digamos assim, excessiva.
Então vamos lá por partes. Primeiro temos a questão da hiperatividade e perceber o que é que isto quer dizer e o síndrome de déficit de atenção. Hiperatividade é o que o nome diz, que é a atividade a mais.
Exatamente.
Mas não será normal uma criança ter atividade a mais?
Exatamente. Dentro do esperado, entre os 3 e os 7 anos, é normal uma criança ser ativa, enérgica, que explora o ambiente, que testa os limites, que muitas vezes quer fazer o seu gosto, muitas vezes contrário ao gosto dos pais. E, portanto, normalmente até falamos nos terríveis 3 anos, de nível das birras, dos grandes cenários, a nível do supermercado, nos restaurantes. Mas isso tudo faz parte do desenvolvimento, de perceberem o controle de si próprio e com os outros. E, portanto, a autorregulação e as regras testam-se muito nesta idade.
Também há aqui uma questão que, se calhar, nós pais nos preocupamos um bocadinho demais hoje. Tu vês isso, Sérgio?
Eu penso que todos nós temos uma vida muito acelerada, não é? E, portanto, os pais estão mais ocupados, têm uma grande exigência em termos também de rendimento laboral, de exigência também sobre si, de serem exemplares nas tarefas educativas. E, portanto, há uma grande pressão, além de que a família também de suporte às vezes não existe. Os avós, os tios, as pessoas que antigamente davam algum suporte e auxílio nas tarefas de educação destas crianças, não existem. E, portanto, ficamos com famílias mais pequenas. Muitas vezes há pais também que estão separados e, portanto, mais a pressão existe sobre aquele cuidador. E, portanto, no fim do dia é mais fácil dar um tablet, ligar a televisão, para tentar distrair aquela criança.
O que significa, e o que estamos a concluir contigo, Sérgio, é que, por vezes, não estamos a falar aqui de hiperatividade, mas de crianças que estão agitadas por uma razão específica.
Sim.
E tu já falaste duas vezes da questão da televisão e do tablet.
Exatamente.
Tem uma relação direta?
existe realmente um interesse normal e também pelos adultos, né? pelos média, né? Pelo ecrã, pelas imagens, pelo som. E, portanto, as crianças com hiperatividade e déficit de atenção, nessas tarefas, estão quietas, porque aquilo é uma mudança constante. Ou seja, a atenção está sempre a ser testada e motivada por coisas diferentes. Agora, muitas vezes, no extremo, essas crianças não conseguem mesmo estar sentadas a ver um filme ou uma televisão até ao fim, né? E, portanto, estamos a falar de crianças em que são enérgicas e que não têm patologia, daquelas outras no extremo em que têm patologia e que não se consegue estarem sentadas, então aos pulos no sofá e ligam a televisão, depois ligam, vão lá fora.
O que significa que há pais que podem achar que têm filhos hiperativos e não são simplesmente crianças mais, como dizer, mais,
naturalmente,
que se mexem mais, naturalmente enérgicas, sim, que é normal. Achas que medicamos demais as nossas crianças?
Pois, a questão da medicação às vezes é um bocadinho pressionada também pela forma de manterem a atenção na escola e às vezes também porque a nível familiar é muito destruturante e realmente há indicações precisas para a medicação. Mas a medicação não é a resolução de tudo. Existem estratégias também psicoeducativas que têm que ser ensinadas e, portanto, há aqui uma questão de treino de competências comportamentais que se associa depois também pontualmente à medicação.
Achas que as nossas crianças brincam pouco?
Eu penso que se brincam um pouco e brincam em poucos sítios onde se possam exteriorizar. Antigamente, quando éramos mais pequenos, brincávamos na rua. Hoje em dia, por questões de segurança, por medo ou por não haver espaços verdes ou apropriados para as crianças próximo das casas, brincam um pouco no exterior. Isso é importantíssimo, porque as crianças desempenham a sua coordenação motora, interagem com os outros, caem-se, têm noção também dos perigos e às vezes a superproteção e o medo da criança de poder-se cair, aleijar, também não ajuda a criança a contactar com os limites do seu corpo.
Bom, nós já cá voltamos à conversa. Obrigada, Sérgio. Sérgio fica mais um bocadinho connosco, o Dr. Sérgio Neves, que é pediatra. Continuamos com o nosso pediatra pessoal, que temos aqui nesta tarde de segunda-feira. É o Dr. Sérgio Neves, com o qual já estivemos a falar sobre hiperatividade e tudo porque durante este verão tem surgido, e muitos verões têm acontecido sempre no verão, porque os pais estão mais com os filhos, obviamente, nesta altura de férias, sobre como lidar com crianças mais agitadas e mais hiperativas, mas desse assunto já falámos. Mas por acaso, e curiosamente, Sérgio, e quem nos está a ouvir, neste fim de semana vi um filme que se chama Tully, do Jason Reitman, que é um realizador canadiano, e o Tully tem uma coisa de especial, é que pega numa super atriz, que é a australiana Charlize Theron, e a transforma numa mãe de três filhos, e ela é uma mulher, neste filme inteiro, hiper cansada. Ou seja, finalmente, dizem as mães de todo o mundo que viram o filme, se fala da maternidade de uma forma real, de uma mulher amassada porque não dorme, totalmente diferente daquilo que era até em termos físicos, de corpo, não é? E, sobretudo, se fala dos problemas que se podem ter por passar-se noites e noites sem descanso. Ou seja, nós estamos aqui a falar de hiperatividade, isto e daquilo, depois temos o lado dos pais. Por exemplo, uma mulher nesta situação, a quem é que pede ajuda, Sérgio? E acredito que tínhamos muitas mães a ouvir esta tarde da Renascença.
Exatamente. E portanto, é uma situação premente e atual. Os pais precisam também de ser ouvidos, ter o seu tempo para si e serem percebidos. E realmente a exaustão física e psicológica leva a que a pessoa, muitas vezes, leva aos seus extremos. Senta-se incapaz, que questione os seus métodos de ensino, as suas estratégias, e é muito difícil depois na tarefa de educar. Nestas situações é muito importante, sobretudo, a pessoa cuidar de si. Parar, pedir ajuda.
Mas como? Como?
Basta às vezes um pequeno momento. Também é preciso às vezes ser avaliada, ter uma ajuda às vezes até da psicologia e às vezes de medicação, porque em situações limite pode levar a depressão, a perturbações da ansiedade, e portanto é preciso ajuda. E uma mãe é o exemplo dos seus filhos. Se a mãe não está bem, os seus filhos não vão estar bem.
Mas, por exemplo, nestes casos, e voltando aí à hiperatividade, nestes casos não deve haver muitas mães que vão ao pediatra em desespero total. Às vezes não é hiperatividade, é extremo cansaço dos pais.
Sim, sim. Mas às vezes há pequenas mudanças que são muito eficazes. Basta haver mudanças subtis, desde a forma como se faz o ritual, por exemplo, do deitar, não levar o tablet, nem o telemóvel, pôr uma música
suave. Tens uma guerra com os tablets, não é? E telemóveis, já percebi, Sérgio.
Isso não é só nas crianças pequenas, nos adolescentes também, é uma das causas de perturbar o sono e a qualidade do sono. E, portanto, rituais em que, à mesma hora, de deitar tranquilo, em que todos estão envolvidos, haver uma história, fazerem atividades físicas, porque o exterior também liberta muita energia para as crianças. É uma forma também prazerosa de irem todos de bicicleta, fazer um piquenique, irem para uma piscina, irem à praia. Isso tudo faz com que saia-se daquela contenção de um sítio fechado. Quando temos a noção de estarmos num sítio fechado, tudo fica mais em entropia.
E, portanto, mas sabes que eu acredito que há mães
janelas.
Que não tenham energia alguma, que se arrastem até ao parque.
Mas é muito
coitadas.
Mais fácil ter uma mãe sentada no jardim a ver os filhos a brincar, em que ela pode repousar, poder se calhar ter um tempo para respirar fundo, olhar o sol, se calhar conversar com outras mães. Isso faz a diferença.
Sim. Sérgio, já percebi que a tua especialidade é adolescência, não
Exato.
É? Tu trabalhas muito com adolescentes. Sim. Curiosamente, é uma faixa etária da qual não se fala assim tanto. Nós
pois
falamos
não.
ou de adultos ou de crianças e esquecemos completamente os adolescentes. Tu afirmas que as crianças entram, regra geral, aos 10 anos na adolescência.
Não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde.
Sim, mas tu vens comunicar ao mundo. 10 anos?
Sim, é dos 10 aos 19 a definição de adolescência. Claro que a maturação física e psicológica é muito diferente.
Mas não tem ver com, por acaso eu pensava que era 13 por causa dos teen, 13, 14, não é?
Sim, mas existe cada vez mais também em termos de maturação biológica anteceder na idade. E, portanto, cada vez mais as raparigas também começam a puberdade mais cedo e são menstruadas às vezes também mais cedo, às vezes com 9, 10 anos podem já ser menstruadas. Claro que isso não quer dizer que em termos psicológicos acompanhe essa maturação. E é isso que temos de ter esse cuidado, porque o facto de uma criança passar para a adolescência não quer dizer que de repente perceba tudo o que lhe é dito, que compreenda e faça a projeção do pensamento abstrato das consequências dos atos e dos problemas que possam advir. E, portanto, é normal eles questionarem os pais, haver este conflito de gerações que tem que ser gerido passo a passo. E, portanto, não há regras e há uma diferença grande entre os rapazes e as raparigas. Notoriamente, as raparigas estão cerca de 2 anos mais cedo a entrar na puberdade, quer em termos biológicos, quer depois também psicológicos. É comum, por exemplo, ao 7º ano verem as raparigas já preocupadas com a imagem, com o que é quando vestir, e os rapazes ainda a brincar à bola e pouco preocupados com as raparigas.
Pois, confere, que eu tenho um rapaz em casa e consigo perceber isso. Sérgio, uma conversa sobre a adolescência fica marcada para mais
certo.
À frente, que é um tema que nos interessa e que queremos aprofundar mais. Agora, antes de ires embora, pais que tenham crianças em casa e que as vejam muito, muito agitadas e com muita atividade, que conselhos podes tu deixar? Já percebi que tablets e televisão o menos possível. Ecrãs o menos possível.
Certo.
Sérgio.
Exatamente. Não quer dizer que eles não sejam úteis e podem ser utilizados também para desenvolvimento e de aprendizagem, mas deve ser uma limitação de 1 a 2 horas seguidas.
Por dia?
De seguidas. Pois de cada idade tem um tempo definido. E deve ser articulado depois com o tempo de atividade a seguir. Para exteriorizarem também, haver momentos de atividade e exercício físico programado, que é muito importante, que ajuda a concentração, a coordenação, o sono. Também se interessarem pelo que é que os filhos gostam e, portanto, fazerem também atividades em que possam envolver a família toda nessas atividades, como andar de bicicleta, ou ir à natação, ou ir à piscina. Estarem atentos aos pequenos sinais. Às vezes, a birra ou o sono pode não ser tão de boa qualidade. E, portanto, às vezes esta separação também, no verão, há estas mudanças de casa e tudo mais, às vezes os medos de noite, a forma também como alimentamos as crianças e temos o excesso de açúcar, que é um estimulante e não deixa de ser uma droga e que também acaba por não deixar as nossas crianças tranquilas. Muitas vezes há pais que dão energeticamente alimentos logo a seguir quando vão deitar, né? Portanto, barras de cereais ou com chocolate e, portanto, não dá um sono tranquilo. Aumenta a nossa atividade. E, portanto, manter em momentos que é preciso tranquilidade, treinar as crianças para isso. À mesa, o deitar, em que toda a família participa dessa rotina. É difícil uma criança tranquilizar-se quando toda a gente está ali com luzes acesas e o telefone a tocar e um só telemóvel, outra televisão em altos berros. Portanto, é difícil ter tranquilidade para se deitar com uma casa em movimento.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Neves, o pediatra que esteve aqui connosco nesta segunda-feira e que irá voltar, de certeza.